Perdidos no cinzento do inverno e na espuma dos dias, encontramo-nos todas as semanas por aqui, neste oásis de criatividade e inovação. Seja bem-vindo a mais um Brainstorming, que lhe traz as novidades mais entusiasmantes do mundo das marcas. E hoje, com uma boa dose de cultura, tecnologia e lazer, vamos cultivar a partilha de experiências que marcam a diferença na gestão da comunicação de uma marca que está em Portugal há 25 anos. No Brainstorming, recebemos Inês Condesso, a diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal, que também traz na manga novidades fresquinhas e em primeira mão que prometem mudar a experiência de ser cliente da FNAC. Depois da conversa, apostamos forte na tecnologia e, qual oráculo, revelamos as previsões para os valores ligados ao crescimento do mercado de e-commerce, alavancado pelo 5G, pelo Mobile First Design e pela inteligência artificial. Antes, e também imbuídos do espírito de inovação e dos avanços tecnológicos, olhamos com olhos de ver pelas lentes em que a marca da maçã aposta para nos pôr a cabeça a andar à roda. Para já, apanhamos boleia em modo carreirinha numa onda do Canhão da Nazaré para aterrarmos a bordo de um carro de sonho.
The Hunter and the Prey.
A Porsche lançou um novo filme, que é a homenagem visual ao atual detentor do recorde mundial da maior onda alguma vez surfada, à arte do surf, à marca e também às imponentes ondas da Nazaré. Por entre ondas gigantes e estradas da zona oeste do nosso país, no filme da campanha, como não poderia deixar de ser, os automóveis da Porsche estão em destaque. Mas desta vez o papel principal é dividido com a Caçador RS, a nova prancha de Sebastian Steutner, o tal recordista mundial de ondas gigantes que neste anúncio também veste a pele de narrador. A parceria com a Porsche destaca o compromisso compartilhado com a inovação e a excelência. E, de acordo com a marca, as metas notáveis de Sebastian Steutner e a sua dedicação em ultrapassar os limites do surf fazem dele o embaixador perfeito para este projeto. Nesta campanha internacional, destacamos ainda o envolvimento da produtora portuguesa Bro Cinema e ainda a direção de Mário Patrocínio com a cinematografia de Pedro Patrocínio.
Get ready!
Let go your conscious self.
Chama-se Get Ready, o novo spot idealizado e produzido internamente pelo Departamento Criativo da Companhia Tecnológica da Maçã. O vídeo que promove os Apple Vision Pro, o novo par de óculos tecnológicos da insígnia, além de homenagear a sétima arte, revisita Hello, o primeiro anúncio que a empresa aprovou para divulgar o iPhone, um filme exibido pela primeira vez em fevereiro de 2007. Estes óculos da Apple são controlados com os olhos, as mãos e a voz do proprietário do equipamento. Integram 12 câmaras, 5 sensores e 6 microfones. Nos Estados Unidos da América, vão estar à venda já no próximo dia 2 de fevereiro e a campanha de pré-reserva começa a 18 de janeiro. Na Europa, o lançamento do equipamento ainda não tem data definida, mas antevê-se que só deverá acontecer lá para o início de 2025. A par do lançamento deste filme, a Apple confirma que, mais perto da data de comercialização, vai iniciar-se também uma fase de experimentação para dar a conhecer a novidade. Nesta edição do Brainstorming, temos o prazer de estar à conversa com a Inês Condesso, é a diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal. Seja bem-vinda, ou seja bem-vinda, já acordámos aqui em off que nos íamos tratar por tu. Começamos desde já com uma provocação, por assim dizer. A concorrência pode ser desafiante e se calhar ainda mais na área em que a FNAC desenvolve a sua atividade e obriga a estar sempre um bocadinho mais à frente. Que estratégias é que implementam na FNAC para manterem a marca top of mind e lá está, mais à frente?
Obrigada pelo convite, antes de mais. E de facto esta marca é um prazer trabalhar, porque ela é muito mais do que publicidade. E felizmente tem 25 anos, fizemos 25 anos o ano passado em Portugal. E são 70 anos em França e é uma experiência de loja, um catálogo de produto, a experiência com os colaboradores, toda a expertise, que acaba por ser muito mais do que publicidade. Os 4 mil eventos gratuitos que temos todos os dias, a diferença do nosso catálogo, não é? As pessoas gostam de passear pela FNAC e sentir que têm toda aquela variedade cultural, de entretenimento, tecnologia, de inovação, e isso acaba por ser aqui um pilar muito grande da marca ser top of mind. Não é?
É quase um centro de entretenimento, não, mais que uma loja, não é?
Eu costumo chamar-lhe o oásis cultural no shopping, onde as pessoas gostam de ter aqueles 5 minutinhos de tomar um café, passeiam, veem a exposição, folheiam um livro e acabam por sentir que durante o seu dia de trabalho acabaram por ter ali um momento de cultura, cultura para todos, não é? Que é um bocadinho esse o nosso modo.
E isso acontece
também
mesmo nas lojas com conceitos um bocadinho mais limitados, que não têm auditório, etc. Sente-se de facto esse oásis da cultura, é
sim,
isso que tentam transmitir também.
Sim, sim, sim. Nós tivemos algumas lojas que foram formatos um bocadinho diferentes, a FNAC Connect do Saldanha, uhum, por exemplo, é um deles, onde tentámos criar, como havia muitas lojas FNAC na zona, e este era um conceito que existia em França, tentámos replicá-lo cá em Portugal como uma loja mais focada em telemóveis, em capas, em tecnologia, de uma forma mais geral. Mas rapidamente percebemos que as pessoas querem, na FNAC, ter um bocadinho de contacto com todos os nossos universos. E, portanto, hoje em dia, quando entram na FNAC do Saldanha, já não é uma FNAC Connect, ela, na verdade, uma mini FNAC, uma FNAC de proximidade, e que, felizmente, as pessoas também conseguem ter acesso a todo o catálogo em menos de horas. Muitas vezes conseguem ir lá à hora do almoço e às 6 da tarde passar lá para comprar o livro que querem, não é? Portanto, essa cultura tem que estar presente em todas as nossas FNACs, e sentimos isso, sim.
Já aqui abordámos um bocadinho, mas tenho que perguntar especificamente o que é que, para vós, FNAC, o que é que vos distingue dos concorrentes?
Tanta coisa que nos distingue. Não, mas acho que temos o nosso conceito de loja, que é único. É o único sítio onde se consegue encontrar estas categorias de loja. Depois também temos uma experiência que sentimos que é a terceira casa. As pessoas sentem-se mesmo à vontade naquela loja. Não é uma loja onde eu tenho de ir, é uma loja onde eu quero ir. E essa sensação, essa emoção é bastante irreplicável. É muito difícil de replicar, apesar de parecer fácil. É só trocar a luz, os móveis, a alcatifa, o som
Mas
ambiente.
Sentem que os concorrentes tentam fazer isso?
Sentimos que, obviamente, o retalho tem vindo a alterar-se, não é? E não somos a única loja que se modernizou e que melhorou a sua experiência de loja. Mas continuamos a sentir uma experiência muito grande nas lojas da FNAC, onde estão pessoas a tocar instrumentos, onde estão pessoas sentadas no chão a ler, onde estão pessoas a tomar um café enquanto folheiam um livro. E mesmo até a experiência com os colaboradores é muito mais de consultoria, de perceber que livro é que vão ler a seguir, qual é que é o melhor computador, é muito mais de apoio à compra, é mais do que comércio, não é?
E essa... É quase ter aquele amigo especialista que nos diz: olha, o que é que eu gosto disto, o que é que eu posso ouvir a seguir,
é exatamente
ou o que é que eu posso
isso.
ler a seguir.
É exatamente isso.
Cultura, lazeres e tecnologia são os três pilares, ou as três áreas que dão base aqui à FNAC. Conjugar estas três áreas dentro de um espaço torna tudo mais desafiante? Quais é que foram os principais desafios específicos que foram sentidos ao longo do tempo?
Isto é tão do nosso DNA que acaba por ser um bocadinho natural, não é? Embora a FNAC tenha surgido há 70 anos muito focada em fotografia e cinema, era a gênese, era tornar acessível tecnologia que vinha da China e do Japão a preços muito, muito mais acessíveis do que o normal, e por isso o cartão FNAC e os associados ao cartão FNAC tinham acesso a preços especiais, mas rapidamente evoluiu também para esta lógica da cultura, isto em França. E a partir daí sempre foi o normal, nós temos todos os universos e temos vindo a alterar muito, não é? Porque as nossas categorias alteraram muito, comprávamos muitos CDs, comprávamos muito DVD, e hoje em dia essas categorias têm vindo a ser substituídas por outro tipo de comportamentos. Mas a paixão pelo produto, a paixão pela música, a paixão pelo cinema mantém-se. E é aí que eu acho que está o nosso segredo de sucesso. Nós somos um ponto de encontro de paixões e apaixonados que não muda, quer dizer, pode mudar a forma como eu interajo com estas áreas, mas não muda esta essência. E por isso, se calhar hoje em dia não temos tantos CDs, mas temos vinil, temos instrumentos musicais, se calhar não temos os DVDs disponíveis nas lojas, embora esteja todo o catálogo online, mas temos toda uma lógica de merchandising, porque efetivamente as pessoas também procuram alguma a sensação, emoção mais física, de contacto com as suas paixões. é tudo tão efêmero, é tudo tão rápido hoje em dia.
Tudo tão digital,
que é pouco, não é? As pessoas que procuram essa conexão humana. E essa conexão humana, muitas vezes, obtém-se por comprar aquela figura, aquele cartaz, que vai ficar no meu quarto, porque eu gostei muito daquela série, e aquela série disse-me muito, e aprendi muitas coisas.
Agora
com
fiquei
isso.
Um bocadinho saudosista com aqueles pósteres que tinha no quarto. Lembro-me de ter um póster do Alf.
Continuamos a vender imenso esses pósteres e as figuras, sim, e acabam por substituir
exatamente.
Muito esse papel.
Para termos uma relação mais próxima com aquilo que usamos. Já falámos aqui bastante, até mais, das lojas físicas. Já também fizemos aqui uma pequena incursão pelo meio digital. É difícil ou torna-se quase natural hoje em dia comunicar as lojas físicas e a loja digital?
Sim, sim. A nossa estratégia é claramente omnicanal. É essa a nossa força e muito mais com o advento dos pure players, não é? Que vêm não só dos Estados Unidos, mas da Ásia, portanto, e também internos, não é? E a experiência, obviamente, é diferente do digital para uma experiência omnicanal. E essa é a nossa força e é a estratégia do grupo e da FNAC aqui em Portugal.
Mas tentam transportar a experiência física da loja para o mundo digital, ou seja, transportar essa paixão, como é que isso se consegue? Porque não é tão fácil, não é? Criar um ambiente no computador ou no telemóvel de alguém?
Sim, claramente a compra online é mais funcional e sabemos que, inclusive com a pandemia, o número de clientes que são omnicanal aumentou muito. Portanto, o que é que acontece? Acontece que os nossos clientes, em momentos, compram na loja física e são clientes de física porque procuram inspiração, descoberta e procuram esse aconselhamento e muitas vezes sabem exatamente o que é que querem, o livro que procuram e têm uma compra muito mais rápida, em 30 minutos conseguem ter acesso ao produto e vão buscar à loja ou entregamos em casa, portanto é muito fácil.
E senta que o facto de terem as lojas físicas também ajuda a criar uma relação de confiança com quem está a comprar?
Também, inclusive acontece um fenómeno muito interessante, que é quando abrimos uma loja FNAC numa determinada região onde não estamos, as vendas online aumentam 30, 40%, portanto é engraçado perceber que essa confiança de facto existe e portanto também vem comprovar que o modelo omnicanal ainda continua a ser importante. As pessoas gostam de ter um sítio onde podem ir devolver, onde podem ir perceber se algo querem fazer uma troca. Todas estas facilidades acabam por facilitar a compra online naquela região.
Já que estamos a falar de compras, falamos desta época do ano marcada pelos saldos. É uma altura que acredito que seja desafiante não só para a marca, mas também para as pessoas que trabalham diariamente nas lojas e também numa altura em que o bem-estar laboral é cada vez mais valorizado, sobretudo pelos colaboradores, mas as empresas também começam a dar cada vez mais atenção a este bem-estar dos colaboradores. A FNAC dá importância a cuidar bem das pessoas que trabalham para a FNAC, com a FNAC, na FNAC?
Sem dúvida, acho que a nossa marca assenta numa experiência que é feita por colaboradores, não é? Portanto, a nossa marca é feita de pessoas. A marca que eles deixam é a marca que nós somos, na verdade. Portanto, tudo o que nós queremos é que os nossos colaboradores estejam satisfeitos, motivados, apaixonados pela marca, pelos produtos que vendem.
São verdadeiros embaixadores da FNAC?
São. E é engraçado que temos uma elevada taxa de retenção, portanto, as pessoas ficam muitos anos na FNAC, há pessoas que estão há 20, não são assim tão poucas que estão na FNAC há 25 anos, portanto, desde o day one da loja, o que é super interessante, não é? Portanto, é uma marca onde as pessoas querem trabalhar e é uma família, às vezes, muito mais até do que uma empresa. Mas, obviamente, que temos que nos modernizar e temos feito uma série de ações para garantir o equilíbrio entre a vida profissional e no retalho é especialmente mais desafiante, não é? Com os fins de semana, que estamos sempre abertos, em centros comerciais, temos que estar sempre abertos e, portanto, toda esta questão de turnos e de fins de semana, e isso tem sido um foco, garantir que as pessoas conseguem ter tempo em família, mas também, obviamente, o trabalho remoto, numa lógica mais da sede, não é? Das empresas, dos serviços de apoio, apps de colaborador, uma série de parcerias, temos uma app só focada em bem-estar, onde as pessoas conseguem ter acesso a descontos numa série de parceiros para fazerem ginásio, para terem hotéis, spas, etc., para conseguirem usufruir destes serviços.
Para além deste bem-estar dos colaboradores, a FNAC também tem dado cada vez mais importância, segundo sei, à responsabilidade social e à sustentabilidade, e descobri aqui uma atividade, por assim dizer, que se chama Yellow Season. Isto tem a ver só com o bem-estar, tem a ver com a sustentabilidade e com a responsabilidade social?
Sim, fizemos agora nesta peak season, que é a altura de maior trabalho, desde a Black Friday até ao Natal, são dos nossos dois meses mais importantes, com mais pessoas nas lojas, onde é preciso mais recursos e precisamos estar sermos mais rápidos, e portanto fizemos aqui uma ação que tinha como objetivo trabalhar a felicidade, com várias ações a acontecer em todas as lojas, na sede, para trabalhar o bem-estar, para trabalhar a felicidade.
E isso era de participação obrigatória? Essa Yellow Season?
Não, era participação
voluntária,
mas toda a gente acaba por aderir. Íamos a fazer torneios de matraquilhos.
Uau!
esse tipo de coisas, não é?
Ok, estava aqui a falar em relação à sustentabilidade e à responsabilidade social. Nessa área especificamente, o que é que têm feito?
Temos feito muita coisa. Temos aqui, eu diria que assim, a nossa missão é trabalharmos para um consumo responsável e escolha esclarecida. Essa é a missão da FNAC. E, portanto, o que nós queremos é ter aqui uma lógica de catálogo que trabalha mais a durabilidade e uma relação qualidade-preço que dura mais tempo e que tem índices de reparabilidade muito maiores. Portanto, esse é um eixo. E depois, obviamente, a economia circular, ou seja, muitas vezes o que nós fazemos é retomar o equipamento e pô-lo à venda de novo no mercado para lhe proporcionar uma segunda livra,
até
uma segunda vida.
Na realidade, a FNAC não é a produtora, não é a fabricante dos produtos que vai recebendo, portanto, terá apenas aqui um papel secundário, por assim
curadoria.
Dizer.
Curadoria, temos uma lógica de curadoria. Okay. De trabalhar com fornecedores e com a catálogo desses fornecedores que apostam também, inclusive em materiais duráveis, em materiais reciclados. Temos uma série de equipamentos já em loja, por exemplo, colunas de som feitas apenas com plástico recolhido do mar. Na papelaria temos uma zona de produtos que são totalmente sustentáveis e totalmente reciclados. E, portanto, este para nós é um eixo também de aposta grande. E depois tivemos uma ação muito engraçada, agora no Natal, por exemplo, que posso destacar, que é a recolha de livros. Fizemos uma recolha de livros onde obtivemos cerca de 350 mil livros para dar a instituições da Interajuda, do Banco de Peixes Doados, e com isto também trabalhamos muito esta lógica de um livro que pode servir para uma outra pessoa e mudar aqui a vida também de outra pessoa com mais conhecimento,
e
mais
continuar
cultura,
a contar
tolerância.
As histórias a outras pessoas que ainda não tiveram acesso a elas. Estamos no início do ano e estamos quase a terminar também esta entrevista, e por isso não posso deixar a Inês ir-se embora do brainstorming sem nos dizer quais é que são os principais objetivos da FNAC para este ano que agora está a começar.
Eu diria que nós temos aqui dois eixos muito importantes sempre que nos norteiam, e que são dois ativos da marca. Um deles é a nossa marca, a FNAC, continuarmos a trabalhar a marca enquanto love brand, enquanto uma marca com uma boa reputação e em que as pessoas confiam. Esse é um eixo importante, e portanto vamos fazer, continuar a trabalhar no nosso posicionamento de agente cultural, trabalhar o propósito de pôr Portugal a ler, que acaba por ser aqui uma missão importante. Somos dos países que menos lê na Europa, e isto para nós é importante, sermos termos esta missão, e obviamente em conjunto com...
Não só do ponto de vista comercial, mas...
Não só do ponto de vista comercial, mas como missão e como projeto institucional. E depois também, obviamente, todos os projetos de bandeira que trabalham a cultura, como os novos talentos FNAC, que iniciam agora em janeiro, e o FNAC Live, que também vai ser outra vez em junho, e também, obviamente, as maratonas fotográficas. Então, todos os projetos de cultura que põem as pessoas a irem além do funcional, e irem a áreas mais aspiracionais e de criação, de criatividade. E depois o cliente, que é o segundo eixo mais importante, e portanto temos aqui uma série de projetos na área da fidelização, o nosso programa de fidelização, uma app com gamificação que está aí prestes a sair.
Portanto, uma alteração na app que existe para já, que tem disponível para os clientes.
Exatamente,
okay.
Isso mesmo. São os nossos dois focos.
Estou curioso e quero também entrar nesse mundo gamificado da FNAC. Inês, a FNAC também é música, e a rádio e os podcasts também privilegiam o áudio como meio primordial de comunicação. Por isso mesmo, e como já é tradição aqui no brainstorming, lanço-lhe o desafio: qual é a música que associaria à FNAC Portugal e porquê?
Eu tenho que destacar, hoje é o primeiro dia do resto da minha vida, do Sérgio Godinho, o primeiro dia, porque foi a música que assinalou os 25 anos da FNAC em Portugal, e que no fundo assentava aqui num insight da nossa marca, em que os colaboradores tinham as suas paixões em casa, cada um deles tem a sua paixão, e cada vez que vai à FNAC trabalhar para a FNAC, acaba por abrir a janela também a todos os nossos clientes, e cada vez que se entra numa FNAC é uma possibilidade de abrir abrir uma janela para algo novo, para uma nova paixão, para um novo livro, e eu acho que isso é importante. Portanto, todos os dias podem ser o primeiro dia do resto da nossa vida, e eu acho que esta é a nossa marca.
Fica então a sugestão da Inês Condessa, é diretora de marketing e comunicação da FNAC Portugal. Parabéns pelos 25 anos, venham outros tantos, e até breve, Inês. Obrigado.
Obrigada.
Esta semana terminamos o brainstorming com um número: 2,7 mil milhões de euros. Este é o valor que se prevê que o mercado de e-commerce fature já em 2025. Isto deverá acontecer sobretudo por causa da massificação do 5G, do Mobile First Design e também da inteligência artificial. De resto, neste momento, mais de um terço dos utilizadores de internet já recorreu ao telemóvel para fazer pelo menos uma compra online. E nos próximos 2 anos, existirão ainda mais consumidores em todo o mundo a adquirir este hábito. É isto que garante um estudo da empresa tecnológica Softtech, que apresenta as principais tendências globais do e-commerce para os próximos anos. O estudo revela também que, hoje em dia, as transações comerciais feitas com recurso a estes dispositivos eletrónicos já equivalem a 60% das vendas digitais mundiais. Até 2025, a massificação do 5G vai contribuir para melhorar a experiência de utilização e possibilitar a exibição de mais conteúdos vídeo, isto a par do crescimento do design com foco no Mobile First, que vai dotar os interfaces comerciais de uma melhor estética para os utilizadores de smartphones. Para além disto, a crescente aposta das empresas em soluções de pagamento móvel, como por exemplo a utilização de tecnologias blockchain, e também a aposta na inteligência artificial, com o objetivo de personalizar e aproximar os consumidores de bens e serviços relevantes, são igualmente alavancas importantes para o crescimento do e-commerce. O mercado, a forma como se compra, vende, anuncia e cria, prometem continuar em rápida evolução e mutação. O que não muda é a nossa vontade de lhe trazermos todas as semanas o que de melhor e mais original se vai fazendo no mundo da criatividade e das marcas. Aqui, no Brainstorming, na Rádio Observador, às terças, depois das 14h30, ou a qualquer altura em podcast, para ouvir, repetir e partilhar. E já agora, não se esqueça de subscrever. Eu sou o Hugo Silva e conto consigo no próximo Brainstorming. Até lá!